em especial para a população de Alto do Vilar. Estamos a falar de maus cheiros insuportáveis, que impedem as pessoas de abrir uma janela. Estamos a falar de uma horrível proliferação de insetos. Nós pudemos ver baratas entrar pela casa das pessoas. Além disso, foram também denunciadas escorrências de lixiviados do aterro da Arrecife Longo e esta empresa até foi multada em 2019 por descargas ilegais no Rio Ferreira. Impõe-se então um conjunto de questões sobre esta infraestrutura, como é de conhecimento geral, está licenciada desde 2012 e tem obtido várias alterações no licenciamento. Neste momento, a Arrecife Longo é uma empresa licenciada para dois tipos de operação, produção de combustíveis derivados de resíduos e eliminação de resíduos não perigosos em aterro. Apesar de ter sempre havido alguns odores, que consideramos inerentes à atividade, no último ano a situação agravou-se muito. Levantou-se a suspeita da recepção de resíduos hospitalares, o ministro sobre isto já respondeu, de resíduos provenientes de Itália, o que naturalmente suscitou alarme social. E, portanto, queríamos que aqui fosse deixada a garantia às populações e aos trabalhadores do próprio aterro, que não há motivos de preocupação e que estes, os resíduos que estão a ser recebidos são absolutamente inócuos. Agora, quais são então aqueles que estão a receber? É importante que hoje, contrariamente a ontem, consigamos sair daqui mais esclarecidos e com uma resposta concreta para dar às populações. Quais foram as ações de inspeção feitas nos últimos 6 meses e, em particular, quais os resultados da inspeção feita em fevereiro, que ontem foi a informação que obtivemos da APA.
Sra. Deputada, terminou o seu tempo.
E estou mesmo a terminar. Quais são as medidas corretivas tendentes à eliminação e ou minimização compatível com a vida das pessoas das externalidades apontadas neste aterro? Quais as medidas que já foram adotadas e em que é que isso traduziu na minimização dos efeitos perversos da má operação para o ambiente e as populações? É isto que interessa saber e atalho de foice.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Srs. Deputados, eu estou certo de que o Sr. Ministro está absolutamente consciente da gravidade do que se tem passado em Sobrado e, portanto, passarei mais para as perguntas e menos para a apresentação do tema que já é conhecido de todos. E, desde logo, quanto ao licenciamento, que começa em 2007 por ser um aterro de resíduos de construção e demolição, é em 2012 licenciado para ser, hoje, que é um aterro a céu aberto, a 300 metros de algumas janelas de Valongo. E no seu entender, eu perguntava-lhe se em 2012 a Arrecife Valongo foi mal ou bem licenciada pela APA e, novamente, em 2019, depois de se intensificarem gravemente os danos à população, de haver incumprimentos por parte da empresa, foi ou não acertada a decisão de renovar a licença até 2026, nomeadamente sem ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Valongo, que nos disse isso aqui, num licenciamento de uma atividade principal de produção de gás para uma entidade que não estava capacitada para o fazer. Enfim, depois também, quanto à perigosidade dos resíduos que lá estão depositados, se o Sr. Ministro consegue dizer ao Parlamento se existe, afinal, ou não, licença para depósito de amianto e se consegue dizer-me como é que garante que ele está devidamente depositado, que não há partículas de amianto a voar por Valongo cada vez que há um incêndio no aterro. E, finalmente, quanto aos incumprimentos, porque há falta de movimentação de terras, há queixas de deposição de resíduos sem tratamento prévio, há 12 incumprimentos consecutivos do limite de descargas de lixiviados, que culminaram até no encerramento da ligação à rede, tendo até a Câmara Municipal de Valongo dito aqui que houve interdição por parte do Estado a favor da empresa para se desbloquear a situação, quando sabemos no que é que isso ia dar, eu gostava de saber isso detalhadamente por parte do Sr. Ministro, e, portanto, gostava de ouvir nesta primeira intervenção sobre estes três conjuntos de problemas, que até têm um grande paralelismo também com o que se passa no aterro da Zambuja, que o PSD também tem acompanhado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Maria Manuel Rola, dado que tem 4 minutos, melhor dizendo, para fazer a apresentação dos requerimentos, porque neste caso são 2 requerimentos, um referente ao aterro de Valongo e outro referente ao aterro da Zambuja. Por isso, tem 4 minutos, 2 para cada, utiliza o tempo com muito bem entender. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A situação dos aterros em Portugal é deveras conhecida, em Portugal e internacionalmente. Sabemos que estamos a falar de duas instalações que estão próximas das populações, duas instalações que têm recebido bastantes queixas da população circundante sobre estarem demasiado perto da população, sobre os maus cheiros, as aves no aterro, possibilidade de poluição de águas, etc. Estas audições são demasiadamente importantes porque, além da informação que tem vindo a ser veiculada de um lado e de outro através da comunicação social, é de facto necessário percebermos de que forma é que temos vindo a agir nestas situações. E ontem tivemos algumas informações. Tivemos a informação de que se prevê que não se tenderá a manter o negócio da importação do lixo como até agora. Para além do Sr. Ministro já ter anunciado que ele não irá proceder até 31 de dezembro, que será totalmente revisto e que não existe justificação para a manutenção da situação como ela existe até agora. E valorizamos essa notícia e parece-nos importante que, de facto, este negócio não proceda como existe até ao momento. Para além disso, ficamos com a informação que, segundo a senhora arquiteta Corrola nos referiu, que a deposição em amianto continua a ser efetuada, que existe uma versão relativamente à lei que refere que não deve ser depositada na mesma célula, mas que o que a Agência Portuguesa do Ambiente entende é que esta poderá ser depositada na mesma célula, segundo, se entendi bem, depositada na mesma célula desde que acondicionada. E o que ficamos com a sensação, ou pelo menos o Bloco de Esquerda ficou com a sensação, é que haverá o intuito de possivelmente fazer uma alteração à lei para se proceder à deposição do amianto dentro da mesma célula e não em células diferentes. Ora, nós sabemos que, por exemplo, no caso de Valongo, segundo a Comissão de Acompanhamento, falamos em mais de 250 mil toneladas de amianto que já ali foram depositadas desde 2015 e que nos parece, e tal também tem vindo a ser falado, que não faz sentido que o amianto seja depositado em conjunto com resíduos biodegradáveis. Por isso eu questionava aqui o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, os dois, sobre este entendimento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e se de facto continua a ser depositado amianto nestas condições. Para além disso, gostaria de questionar sobre a inspeção aos aterros, quer ao da Azambuja, quer ao de Valongo, de Sobrado, mas também de que forma é que têm vindo a ser feitas as inspeções aos outros aterros que, segundo a Sra. Inspetora, a Sra. Secretária de Estado, supostamente no primeiro semestre deveríamos estar a falar de 53 aterros inspecionados. Gostaria de saber em que ponto é que estamos e de que forma é que esta inspeção está a decorrer e conclusões prévias relativamente a estas inspeções. Para além disso, referir que nós estamos a falar de uma situação de serviço público, apesar de todo ele ser garantido por entidades privadas, e que este serviço público de facto deve ser regulamentado, deve ser regulado, e que, por exemplo, a questão da importação de lixo já deveria ter sido regulada anteriormente. Eu não me acredito que o Ministério e a Secretaria de Estado não tenha conhecimento, parece-me pouco plausível, e vou terminar, Sr. Presidente, que não tenha conhecimento da capacidade instalada e que se tenha permitido a importação de lixo aos milhares de toneladas com um aumento exponencial sem qualquer previsão da capacidade instalada nos aterros. Gostaria também de algum comentário sobre esta situação.
Obrigado, Sr.
Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora 10 minutos para intervenção o Sr. Ministro sobre este mesmo tema, obviamente. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, particularmente, naturalmente, aquelas e aquele que apresentaram os requerimentos. Talvez valha, antes de mais, dizer que, na semana passada, por decisão do Conselho de Ministros, foi proibida a entrada de resíduos para eliminação. Porquê? Não é por razões de saúde pública, mas porque receamos que no pós-Covid haja um aumento dos resíduos descartáveis. Se assim for, poderemos precisar de uma reserva disponível em aterro e, por esta razão, a medida que tomamos vigora até ao final do ano. Olho à volta, vejo todas as senhoras e os senhores deputados com máscaras, vejo muitas senhoras e os senhores deputados com máscaras descartáveis. Sabem onde é que eles vão acabar? A resposta é óbvia. Mas tratemos para já da situação do aterro de Valongo. O aterro de Valongo destina-se a resíduos não perigosos. Possui licença ambiental e licença de operação de deposição de resíduos desde 2012, estando autorizada a empresa a receber uma grande diversidade de resíduos não perigosos. Também foi licenciado pela autarquia, como não poderia deixar de ser. Sim, intercedi junto da autarquia de Valongo para se fazer a ligação dos lixiviados à ETAR. E sabe porque é que há mau cheiro? Porque essa ligação não está feita. Em 2019 e em 2020, a Inspeção Geral, enfim, a IGAMAOTE, procedeu a diversas ações inspectivas no aterro, dos quais resultaram a identificação de incumprimentos que deram origem a autos de notícia, que os processos ainda se encontram a decorrer. De modo a responder às preocupações da população e da Câmara Municipal de Valongo, no final de 2019 foi constituída uma comissão de acompanhamento que integra entidades várias, às quais uma entidade, uma associação criada ad hoc para o efeito, foi nomeadamente convocada para consultar todo o processo administrativo na CCDR, mas não apareceu. Prefere dizer mal de tudo e ser sistematicamente citada por alguns dos senhores e das senhoras deputadas. A primeira reunião e visita dessa Comissão de Acompanhamento à Arécio Valongo realizou-se em dezembro de 2019 e daí resultou a decisão de aplicar um conjunto de medidas corretivas, entre outras, a necessidade de redução da frente de trabalho e posição dos resíduos, de proceder à cobertura diária da totalidade dos resíduos depositados e da estação de tratamento de águas lixiviantes. Essas medidas foram acompanhadas de perto pela CCDR, foram cumpridas pela empresa no prazo estabelecido. A 1 de maio parou a deposição de resíduos provenientes de outros países no aterro de Valongo, consequência de um despacho já deste Ministério que consagrou a oposição sistemática à importação para eliminação e aterro. Até 15 de maio foi impedida a entrada de 246 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países por ação desse despacho, valor que ultrapassa já toda a quantidade de resíduos recebidos para deposição em aterro no ano de 2019. Passemos então ao aterro da Azambuja. Licenciado em 2012, com licença ambiental desde 2013, o aterro da Triasa na Azambuja recebe resíduos também não perigosos. Em 2019, pela primeira vez no triênio 17-19, o aterro recebeu resíduos importados, um número ligeiramente inferior a 15 mil toneladas. Refira-se ainda que o impacto dos resíduos estrangeiros é em tudo semelhante ao nacional, tratando-se de resíduos equiparados a urbanos, com um grau de fermentação que permite afirmar que quer o biogás, quer o lixiviado produzido, é diminuto. Os relatos de maus cheiros estão associados à deposição de materiais orgânicos que foram depositados no aterro durante o período em que a Valor Sul teve a sua central de incineração e manutenção, sendo por isso obrigada a depositar material orgânico em vários aterros da região de Lisboa e Val de Tejo. Venham daí outras soluções para estes resíduos orgânicos durante este período. Em relação à deposição de amianto, tendo por base as últimas ações de fiscalização realizadas, verificou-se que os resíduos de construção e demolição contendo amianto são depositados numa zona sinalizada do aterro, sendo feita a cobertura dos mesmos e efetuando-se uma vigilância sobre a referida zona. De modo a que futuramente se tenha conhecimento do local de onde estes resíduos se encontram depositados, a zona de deposição é assinalada numa peça desenhada, explicando bem quais são as coordenadas geográficas do local. Senhoras e senhores deputados, a par da incineração, a deposição e aterro constitui no âmbito da hierarquia da gestão de resíduos uma opção de último recurso. Para além da perda de materiais que ambas as opções implicam, há potenciais efeitos negativos sobre o ambiente, quer à escala local, quer, em particular, o efeito de estufa e os riscos para a saúde humana. O súbito alarme sobre a eventual recepção de resíduos contendo materiais perigosos, os cheiros, a presença de aves associadas a resíduos orgânicos e alguns aterros levou num primeiro momento a que o foco do problema fosse atribuído à entrada de resíduos de outros países e à baixa TGR. Mas a verdade é que Portugal se encontra nas últimas posições como destino de resíduos de aterro. É aqui que os senhores deputados, de facto, falham quando insistem na ideia de que muitos resíduos vêm de outros países da Europa para Portugal. 1,6% no caso da Alemanha, são 65%. No que respeito à TGR, a mesma incide sobre a quantidade de resíduos que é efetivamente eliminada, como seja a que é depositada em aterro ou incinerada. Mas isolando a questão da TGR, existem países europeus onde essa taxa é ainda mais baixa ou inexistente. Em alguns casos, por exemplo, em algumas regiões da nossa vizinha Espanha. E apesar dos resíduos vindos do exterior pela eliminação representarem uma pequena parcela dos que são eliminados, o facto é que desde 2017 se tem vindo a assistir a um aumento da sua entrada. Os dados provisórios de 2019 apontam para 230 mil toneladas. É um facto. Esta constatação levou a que muitas pessoas se referissem à TGR 12 euros por tonelada como uma das causas para esta evolução, embora é óbvio que a principal causa é o facto da China ter feito esta restrição à importação de resíduos. Senhoras e senhores deputados, está em curso uma ação nacional concertada e articulada entre várias entidades para a inspeção destes mesmos aterros. Esta ação prevê a realização de 70 ações de fiscalização e inspeção dos aterros, incluindo os resíduos não perigosos, perigosos e inertes. Até 31 de março, verificou-se que 53% das ações planeadas foram concretizadas, mais de metade. Ou seja, das 19 que estavam para ocorrer, 10 foram realizadas. Esta taxa de concretização não foi mais alta em função da ativação dos planos nacional de emergência e de contingência de várias entidades em face da pandemia. O plano de ação para aterros 2020, para além das ações de inspeção e de fiscalização, prevê ainda a suspensão, sempre justificada, a licença relativa à deposição de resíduos orgânicos, a revisão das licenças, o encorajamento da criação de comissões de acompanhamento. Além dessas medidas urgentes, o Ministério determinou que a revisão da legislação, no sentido de se introduzirem alterações e correções necessárias para que as situações reportadas se não repitam, e a elaboração do regulamento relativo ao odor, dado que não há normas sobre esta matéria. A complementar este trabalho, está em curso o novo PERSU. Como referi no início da minha intervenção, foi aprovado no último Conselho de Ministros a suspensão das autorizações de importação de resíduos destinadas à eliminação e aterro até ao final deste ano. Esta decisão pretende salvaguardar a suficiência nacional em matéria de instalações de eliminação de resíduos, não se aplicando aos que já tenham dado entrada no território nacional. Estejamos cientes que o verdadeiro problema se mantém se a nossa forma de consumir e produzir se mantiver. Os aterros são o que são. As imagens não são bonitas e os seus impactos muito perturbadores. Mas é a realidade, por isso, se não mudarmos o nosso comportamento, tudo ficará na mesma. Temos de agir o mais rapidamente a montante, prever medidas que impactem na nossa forma de produzir, comprar, utilizar e descartar. Mas uma coisa é certa. Detectámos os problemas, apresentámos as soluções. Portugal nunca foi o caixote do lixo da Europa. E com as medidas que tomamos, nunca o virá a ser. Concluo repetindo algumas das ideias neste sentido. 1,6% do comércio de resíduos intra-europeu teve, no passado recente, como destino Portugal. Houve, de facto, um aumento, certamente motivado pela procura das melhores soluções nos últimos anos. Esse aumento levou a que aquilo que era uma regra comum deixasse de ser tal e passasse, de facto, a haver o princípio da obstaculização sistemática e, por isso, a necessidade de provar que Portugal era mesmo a única alternativa ou verdadeiramente a melhor alternativa para a produção desses resíduos. Aquilo que concluímos depois do trabalho feito e terem sido já impedidas a entrada de um número que já disse aproximadamente 250 mil toneladas é que existe neste momento um receio do que pode vir a ser a nova utilização do descartável. E para isso nós temos mesmo que ter uma boa solução, sendo que apelo a todos, mesmo, e sei que todos têm este princípio cidadão, de inibir o descartável. Eu sei de barbeiros e cabeleireiros com a melhor das intenções abriram as suas portas para recuperar os clientes, fornecendo toalhas descartáveis. Sei até, e não é uma blague, por cima destas puseram uma toalha de turco, que é muito melhor. É óbvio que isto não faz qualquer sentido. Tenho, de facto, notícia não generalizada de que a abertura dos restaurantes, ainda bem que assim foi, cada vez mais pretendem distribuir louça, copos, talher, descartável, para que as pessoas sintam mais confortáveis na utilização desses restaurantes e desses bares. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, eu concluo já, Sr. Presidente, prometo descontar mais à frente. Não faz qualquer sentido A louça lavada tem exatamente o mesmo grau de proteção do que o descartável. E eu pedi a todos o vosso apelo, porque há uma coisa que eu sei. Uma parte enorme desse descartável vai acabar aonde? Vai acabar em aterro. E é por isso mesmo que nós temos de saber agir a montante. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância que me foi dada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feita esta exposição, temos agora a ronda de intervenções, exatamente os mesmos moldes que a anterior. Tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho aqui a inscrição de dois deputados, do Sr. Deputado João Nicolau e a Sra. Deputada Joana Bento. Distribuem o tempo que muito bem entender, têm os 3 minutos e fazem, nesse período de tempo, as 2 intervenções. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A dimensão do problema dos aterros da Zambuja e Vão Longo tem exigido uma reflexão profunda desta Comissão e, em particular, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também desencadeou por parte do Governo e demais entidades da procura de respostas robustas àquilo que são as preocupações das populações e dos autarcas. Como umas respostas robustas do Governo, nomeadamente o Sr. Ministro já indicou a objeção sistemática dos resíduos de movimentos transfronteiriços que permite ou permitiu, neste caso, a rejeição de mais de 250 mil toneladas. No caso de Valongo, essa recepção já cessou. Importa, pois, aqui clarificar um pouco aquilo que é o ponto de plano de ação de aterros 2020. Aquilo que questiono, e para dividir a intervenção com o meu colega, é se está previsto ainda este mês, neste plano, alguma inspeção. Porque se não fosse a pandemia, a taxa de 53% da execução desse plano seria seguramente superior. E se existe, para além desta questão, outra resposta mais robusta para atender e minimizar o impacto dos aterros junto das populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, desde já também felicitar pelas medidas já adotadas que não posso aqui referir neste momento, mas que é importante felicitar. A APA define, em conjunto com as CCDRs, que resíduos podem os aterros receber, desde logo autorizam nestes resíduos de não perigosos a deposição de resíduos biodegradáveis. E dizer que os municípios não têm qualquer poder de definir que tipo de resíduos serão depositados naqueles aterros. E, portanto, dizer também que, tanto em Zambuja como em Valongo, existem habitações a 400, 300 metros do aterro, o que equivale, para todos que estamos aqui hoje, do jardim lateral da Assembleia ao ISEG aqui ao lado. E, portanto, é normal que sintam maus odores junto das habitações. E, portanto, a minha pergunta tinha a ver com o licenciamento, de facto. É certo que os aterros de resíduos industriais banais, quer os resíduos perigosos, terão sempre de existir e são essenciais à estratégia da gestão de resíduos, como aqui o Sr. Ministro referiu. Pois existirão sempre frações que não são reutilizáveis nem possíveis de reciclar. Mas ver nascer ao lado um aterro que recebe resíduos biodegradáveis é algo que nenhum cidadão com certeza quereria ver nascer ao lado da sua casa. E, portanto, nesse sentido, perguntarmos que medidas estão a ser trabalhadas para mitigar estas situações, evitar que situações destas possam repetir e restabelecer a qualidade de vida que estes cidadãos merecem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, Sr. Ministro, pelo esclarecimento. Alguns adicionais, começar pela Zambuja. O aterro está a 500 metros de um furo de água que abastece a vila. Eu queria lhe perguntar, porque ontem não consegui ter esse esclarecimento, se a APA sabia disto ou não ao momento do licenciamento. E tivemos também aqui o Sr. Presidente da Câmara da Zambuja, que nos diz que os resíduos de amianto estão, de facto, mal depositados, que há fotos de amianto à porta, que há uma placa a sinalizar o amianto que desapareceu. A APA ontem disse-nos que não tinha sido sinalizado amianto em nenhuma das inspeções e eu pergunto, como assim? Se o Sr. Ministro me puder elucidar sobre isso, agradecia-lhe, até porque isto é sério demais. Para andarmos anos e anos a fazer de conta que está tudo bem, criar comissões de acompanhamento ou elogiar a empresa ou o Estado pelo que vai anunciando fazer ano após ano, enquanto as pessoas, cada dia que passa, continuam a sofrer mais. E não se admire, Sr. Ministro, porque pareceu que nós citemos sistematicamente a população, porque também é o nosso trabalho, como saberá. para lá de nos ter sido aqui sugerido em várias audições um padrão de desculpas de comportamento que me parece, não me parece muito razoável, quer dizer, ultrapassou o limite da descarga, foi acidente. A APA licencia para produção de gás, foi acidente. Incendiou o ambiente, foi acidente. Não cobra os resíduos com terra, foi acidente. E nós precisamos de muito mais que isso, como estou certo que concordará. Até no tema do ambiente, a APA, como já lhe disse, disse-nos ontem que as inspeções que lhe chegaram não detectam ambiente em contacto com os outros resíduos. E, portanto, eu pergunto se sabe quem é que está a mentir, se são jornalistas, se é a população, se são as fotos, porque já nos foi circulado por todos várias queixas disto estar a acontecer. E se estão misturados, se me sabe dizer, por exemplo, em valor, qual é a perigosidade do aterro inteiro, se os resíduos reagem uns com os outros. Depois há aqui uma troca de acusações também a respeito do odor, que eu gostava que o Sr. Ministro também clarificasse melhor. A CCDR escreve-nos que nas visitas não deu conta de grande coisa. A Reci Valongo diz que é de Etar, e o Sr. Ministro também acabou de o dizer. A Câmara Municipal de Valongo diz que é da empresa. O Sr. Ministro disse-nos que era de Etar, mesmo que a concessionária, a Biotar, diga que não tem capacidade, que a Etar não tem capacidade para tratar as descargas da Reci Valongo. Eu gostava também que me esclarecesse melhor, se faz favor. E depois, na importação de resíduos, nós saudamos a decisão de parar com a importação. O Sr. Ministro usa o exemplo da Alemanha, saberá que a Alemanha importa muito para queimar, importar para enterrar, como nós fazíamos, é coisa diferente. E o Sr. Ministro diz que Sobrado não recebe mais, eu pergunto-lhe também, porque a APA e Sobrado e a Zambuja, a APA ontem disse que tinha 7 mil toneladas que ainda podiam ir para a Zambuja, eu gostava de lhe perguntar o que é que está planeado fazer com isso, e uma pergunta final para terminar. Quanto aos resíduos industriais que vêm de superfícies, portanto, que são biorresíduos, na verdade, que não são mais às vezes do que restos de comida, que atraem gaivotas, os roedores, os insetos, e eu gostava de saber se há ou não, ou está ou não a ser estudada pelo Governo, alguma solução para que se deixem de ter biorresíduos misturados nestes aterros, e qual é, se me puder esclarecer, se por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rolo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro. Obrigada pelas informações que aqui trazem esta manhã. Pegando numa das expressões que foi dita, que é normal que sintam maus odores se temos um aterro a 300 metros de casa que vai daqui do Jardim dos Pavões ao ISEG, que sabemos que é uma grande extensão. Ora, isto de facto é um problema. E o que é verdade é que muitas destas habitações, a escola profissional de Valongo, já existiam naquela localização antes da instalação destes aterros. E este conflito estará longe de ser sanado na continuidade da possibilidade de deposição de resíduos orgânicos naquela localização, que foi uma licença que foi emitida a posteriori e que aumentou em larga quantidade a possibilidade de deposição, assim como se mantiver a manta de falta de transparência, ou manta de opacidade que se mantém naquela zona. Até porque, Sr. Ministro, as pessoas que têm vindo a alertar localmente, seja o Sr. Presidente da Câmara de Valongo, sejam as pessoas da Associação Jornada Principal, são as pessoas que vivem naquela localidade. O Sr. Ministro não vive ali, eu também não vivo ali, não sinto os odores, não sinto os problemas diários. Mas o que é verdade é que tanto recebemos comunicados por parte da Reci Valongo extensíssimos sobre as dificuldades que é implementar de bom modo uma entidade de serviço privado naquela localização, mas também recebemos da própria escola profissional e dos próprios moradores a demonstrar como é complicado viver-se ali. E nós estivemos também ali, eu acredito que o Sr. Ministro também já tenha estado por ali perto e perceba a dificuldade que é viver ao lado de 300 metros, estudar ao lado de 300 metros de um aterro. E neste sentido eu pergunto ao Sr. Ministro se não considera que devem existir distâncias mínimas entre o perímetro de aterros e zonas habitacionais e escolares, e se isto não deveria estar definido no próprio licenciamento, e é um problema que se levanta em Valongo e também na Azambuja, para que esta questão não estivesse neste momento e este conflito não estivesse neste momento em cima da mesa. E também perguntar ao Sr. Ministro, havendo evidência de mau funcionamento e de não aplicação da lei, o que é necessário, que critérios é que se aplicam para que se revogue uma licença que provoca danos a uma população? Posto isto, relativamente aos números, e o Sr. Ministro quis trazer aqui os números da Alemanha, vamos falar dos números de Portugal, porque estas situações relativamente ao aterro já se colocavam antes. Eu vou terminar. Entre 2016 e 2018, as operações de deposição direta em aterro aumentaram de 29% para 33,4%. Em 2018, a percentagem de deposição em aterro de resíduos urbanos biodegradáveis atingiu os 46%. A intenção é que reduzamos para 35% em 2020 e nós estamos bastante longe disso. Além disso, estávamos a importar lixo de países exteriores a Portugal. O que eu gostava de perguntar é como é que se... Vou terminar, Sr. Presidente. Como é que se coaduna estas duas opções entre importação do lixo e querermos reduzir de facto o lixo que é conduzido para aterro?
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor.
Bom, no caso da Azambuja, nós falamos de um aterro da responsabilidade da Triasa, que começou a causar fortes incómodos pelos odores e pragas também. Como descreve a população, aos maus cheiros e insetos, acresce as milhares de gaivotas e cegonhas que se alimentam dos lixos putrefatos, num cenário de grande incómodo e perturbação das suas vidas. Além disso, preocupou muito as populações saber que estavam a ser depositados inadequadamente resíduos contendo amianto e resíduos com resíduos biodegradáveis. Segundo-nos respondeu o seu Ministério, a quando da questão que o PCP colocou sobre esta situação, foi-nos comunicado que o agravamento teve origem na deposição de resíduos provenientes da Valor Sul. Pois, entretanto, no decorrer desta audição, chegaram os relatórios do Gamaote relativamente à aterro da Azambuja. A última inspeção detectou 3 contraordenações ligadas até com o tratamento dado ao CDR. E por isso, e passando já às questões que toda a gente quer ver respondidas, nomeadamente das populações, queremos em primeiro lugar saber, na impossibilidade de um sistema responder, como e com que critérios se define um novo encaminhamento. Quem é que acompanha e quem é que se responsabiliza pelo tratamento que é dado a uma situação destas? Na prática, como é que se garante que para resolver um problema não se está a criar outro, como aconteceu na Azambuja? E que medidas estão a ser adotadas para efeitos de remediação e não estando previstas mais células, de acordo com o que o Governo nos garantiu, qual a capacidade deste aterro e quais as previsões para o futuro desta instalação? O Sr. Ministro não acha que teria sido possível antecipar estes problemas, nomeadamente no que toca à necessidade detectada de maior frequência nas operações de cobertura, se a atuação das entidades competentes, nomeadamente da APA, fosse fiscalização preventiva e não apenas reativa? Não será demonstrativo da necessidade de termos mais meios nesta área? É que, de facto, tudo isto, e se olharmos para os relatórios do IGAMAOD, há sempre contraordenações de muito graves a leves, mas há sempre uma data delas e algumas com gravidade, porque estamos com impactos diretos, porque estamos a falar, por exemplo, de lixiviados, de tratamento de inserção do CDR novamente no sistema desapropriadamente. É que tudo isto, ou seja, todos estes problemas que vão surgindo a nível dos aterros e não só, revelam dois aspectos que importa alterar na política de ambiente. É que, por um lado, não tem havido capacidade por parte das entidades da administração pública, desde a APA, o ICNF ou a IGAMAOT, para cumprir a sua missão, porque vai só reagindo às queixas, e como é óbvio, não é, nem pode ser, a missão não é correr atrás do prejuízo, é sim prevenir e estimular melhores práticas, e importava que num tempo em que tanto se fala do ambiente, se dotasse de efetividade as orientações nesta matéria. E por outro lado, e já para terminar, fica cada vez mais óbvia a incompatibilidade da gestão privada com o interesse público em setores básicos e fundamentais, como é a recolha e tratamento de resíduos. Não é possível conseguir o rigor e o zelo que se exigem e desejáveis no serviço público e na prevenção ambiental, quando aquilo que está em causa é um negócio em que se poupa em tudo e mais alguma coisa, nomeadamente nos cuidados, com vista ao lucro, E se poupam meios, tempo e um conjunto de, outros requisitos legais. O PCP foi...
Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Termino já, mas peço também um pouco de tolerância. O PCP foi e é contra a privatização do setor dos resíduos e consideramos que apenas a gestão pública e orientada para o serviço público salvaguarda dos valores ambientais e dá resposta adequada a estes problemas e ao bem-estar das populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora, não vejo ninguém do grupo parlamentar, nenhum deputado do grupo parlamentar do CDS, por isso passo de imediato para o grupo parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não obstante estarem definidos genericamente na lei os requisitos de localização de um aterro, nomeadamente no que se deve ter em consideração, entre outros, a distância do perímetro do local relativamente às áreas residenciais e recreativas, cursos de água, massas de água e outras zonas agrícolas e urbanas, o facto de não existirem regras concretas conduz a situações como o aterro da Recicla Valongo, no Sobrado, e o aterro na Zambuja, que recebe resíduos industriais, incluindo resíduos perigosos, com uma localização inferior a 500 metros da população e equipamentos educacionais e recreativos. E os problemas na exploração destes aterros devem-se em grande parte ao facto de estarem demasiado próximos das populações e para a tipologia de resíduos que recebem, nomeadamente resíduos biodegradáveis. Importa, por tudo isto, do nosso ponto de vista, a bem da saúde pública, corrigir a situação o quanto antes e, por isso mesmo, defendemos, o PAN defende, que estes aterros devem ver a sua atividade suspensa até correção da situação. E, aliás, a este propósito, e durante esta manhã, acabámos de receber informação da IGAMAOT que, no âmbito da última inspeção ao aterro de Valongo, e nos diz que estão em curso três processos contra ordenacionais, um grave e outro muito grave, por um incumprimento das medidas impostas pela entidade licenciadora. E, portanto, isto só vem reforçar aquilo que temos vindo a pedir, que é a suspensão da atividade destes aterros até que tudo esteja corrigido para salvaguardar a matéria de saúde pública. Sobre as empresas gestoras dos aterros, temos uma questão também muito concreta que gostávamos de lhe colocar. Sabemos, através da resposta do seu Ministério a uma pergunta parlamentar que fizemos, que a Valor Sul, a empresa do grupo EGF Suma Motengil, depositou os seus resíduos durante o tempo em que a incineradora esteve parada no aterro da Zambuja, que, por sua vez, é detido pelo mesmo grupo Suma Motengil. Como é que explica que a Valor Sul esteja a gastar dinheiro dos munícipes, dando dinheiro às empresas privadas do seu mesmo grupo, quando dispõe ela própria dois aterros sanitários, o aterro sanitário de Mato da Cruz e o aterro sanitário do Oeste? Este tipo de negócios vem dar razão à ERSAR quando não aprova as tarifas que a EGF pede. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, novamente, porque não me respondeu em audições anteriores aqui no Parlamento, se está o Estado a verificar o cumprimento do contrato de privatização da EGF. E pergunto-lhe também se o Estado está disponível para pagar reequilíbrios económico-financeiros de concessões consoante o pedido pelo grupo EGF Motengil, à custa dos contribuintes e à revelia das recomendações da ERSAR. Só para terminar, associar-me às palavras do Sr. Ministro do Ambiente, em que sensibiliza todos nós e os setores para a matéria dos resíduos descartáveis, que devem ser reduzidos ao máximo, e relembrar aqui uma iniciativa legislativa que fizemos aprovar e que, de acordo com as suas palavras, afasta um receio que nós tínhamos, que tem a ver com a proibição de louça descartável de plástico na restauração, que vai entrar em vigor em setembro de 2020, dentro de três meses. E, portanto, vou mesmo terminar, depreendo o Sr. Ministro do Ambiente, de acordo com as suas palavras às quais nós nos associamos, que de facto não vai haver nenhum regime de exceção a esta legislação e que a partir de setembro de 2020 será de facto completamente proibida a utilização de descartável
obrigado,
na restauração e similares. Muito obrigado.
Tem agora a palavra, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, a deputada Mariana Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acompanhamos a sua preocupação relativamente aos resíduos que se vão acumulando nesta altura, como máscaras e luvas, e por isso o projeto de resolução que os Verdes apresentou na semana passada, que os Verdes apresentaram na semana passada, relembram o Governo que é necessário que se informe as pessoas de que forma é que devem depositar este material descartável. E também, relativamente aos produtos descartáveis que falou, da restauração ou dos cabeleireiros, parece-me que compete ao Governo que, mediante as imposições que a DGS ou as normas que a DGS e o Governo lançam, que também deveriam ser acompanhadas por esta reflexão e para que todos pudéssemos estar cientes de que o material descartável não é solução, o que é solução é que se faça uma higienização segura dos materiais. Quer sejam toalhas, quer sejam pratos ou talheres. Relativamente aos aterros, os Verdes sempre defenderam que os diferentes fluxos de resíduos devem ter o destino mais adequado ao seu tratamento, tendo em conta as suas características, prevenindo a contaminação de solos que persiste durante anos e anos. Entendemos que a diminuição da queima de resíduos, à qual sempre nos opusemos, deve constituir um objetivo central, sendo também necessário conduzir menos resíduos para aterro, de modo a prolongar o tempo de vida destes equipamentos. É por isso determinante olhar a política dos 3 R's como a base de uma boa gestão de resíduos, reduzir, reutilizar e reciclar. Além disso, consideramos que os aterros sanitários são equipamentos que devem ser alvo de ações de fiscalização regulares quanto ao seu funcionamento e ao devido tratamento dos resíduos que recebem. Não podem, de forma alguma, representar perigo para a saúde e salubridade pública das populações que se encontram junto destes. No entanto, das denúncias que recebemos relativamente aos aterros de Valongo e da Zambuja, o que percebemos é que nem sempre se respeitam os regulamentos. Porque por muitas voltas que se deem aos discursos, é um facto que estes equipamentos se encontram perto das populações, habitações, escolas, entre outros, causando graves problemas de saúde e de qualidade de vida. Por isso, as necessárias inspeções e fiscalizações não terão acontecido de forma adequada. Só assim se justificam as denúncias feitas pelas populações e pelos municípios. Apesar de sermos informados que os resíduos que estão a ser importados, vindo principalmente em enorme quantidade de Itália, não voltarão a entrar em Portugal até ao fim do ano, será necessário perceber de que resíduos falamos realmente. E, Sr. Ministro, o que pensa o Governo fazer em relação aos aterros de Sobrado e Azambuja para o futuro? É possível que a APA já tenha recebido um pedido de licenciamento do novo aterro na Trofa ou em Santo Tirso, apesar do aterro de Sobrado ainda não ter atingido a sua capacidade? O Ministério do Ambiente e as entidades por si tuteladas têm meios humanos e materiais para fiscalizarem se os aterros cumprem todas as medidas que se exigem? No caso do amianto, é possível que não esteja a ser fiscalizada a forma como este material está a ser acondicionado devidamente em células separadas e devidamente embalado? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Cartago Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Senhor Ministro e Senhora Secretária de Estado, é-nos mais ou menos óbvio, não é, que as populações que estão há anos e anos e anos a sofrer cotidianamente os impactos negativos da existência de aterros de que elas efetivamente anteciparam o que nós hoje damos o nome de estado de calamidade, é que de facto é um estado de calamidade residir num ambiente onde haja uma praga de ruidores, onde haja deposição de amianto, onde haja odores insuportáveis, etc. etc. Mas, então, urge-nos entender isto aqui. O que é que o Ministério vai fazer para que, havendo a renovação até 2026, no caso do aterro de Valongo, a uma entidade com histórico de incumprimento, o que é que o Ministério fará para minimizar os impactos e garantir a saúde pública? Isto porque a saúde pública é um direito constitucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, queria só, em nome da Comissão, e até porque fiquei sensibilizado com esta questão que o Sr. Ministro acabou de referir sobre a não utilização generalizada de descartáveis e corroborada por vários grupos parlamentares, parece-me importante que esta Comissão também tome alguma posição sobre isso, porque, na verdade, penso, e se assim estiverem de acordo, manifestaremos com certeza este mesmo alerta e sensibilizaremos a partir da Comissão, porque diz respeito naturalmente a uma questão relacionada com o ambiente e por isso esta perspectiva de utilização generalizada dos descartáveis de maneira alguma pode acontecer, contrariando todo aquilo que são as normas estipuladas e de certa forma aquilo que são os princípios da defesa desse ambiente, e parece-me que esta Comissão terá também essa responsabilidade e essa tomada de posição, e se assim o entender, assim também o farei. Sr. Ministro, faz favor, tem 10 minutos para a resposta global às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A importação de resíduos, ou melhor, o comércio de resíduos da Europa é, de facto, uma solução que nunca poderá ser, nem nunca deverá ser rejeitada, com a perspectiva de, à escala da União Europeia, nós encontrarmos a melhor solução para os resíduos que são produzidos. Eu dou sempre o exemplo das pilhas. Eu tenho dois aparelhos auditivos e produzo, ou melhor, utilizo duas pilhas por semana. Sei que nenhuma delas é tratada em Portugal. E, portanto, ainda bem que Portugal a pode exportar. E a pode exportar para países onde esse mesmo tratamento dessas pilhas existe. Quando surgiu todo este problema, Portugal importava uma quantidade marginal de resíduos, quantidade essa que se multiplicou bastante em 2-3 anos, que levou a que definíssemos o princípio da objeção sistemática e que levou também, mais recentemente, a que dissessemos que até ao final do ano temos mesmo que saber pensar nesta matéria. Deixem-me que vos diga que já são muitas as vozes contra. Fico-me satisfeito por ouvir, sem qualquer ironia, o Sr. Deputado Carvalho a dizer que o seu partido apoia esta decisão. Porque, como imaginam, são mesmo muitas as vozes contra. E eu quero deixar ficar aqui uma coisa absolutamente clara. Não há nenhuma razão de saúde pública que tenha reforçado a decisão que o Governo tomou. O Governo tomou-a porque sente esta necessidade de parar para pensar e de parar para pensar num tempo em que muitos tememos, e até por aquilo que disse o deputado André Silva e o Sr. Presidente da Comissão, e certamente outros diriam também, muito tememos aquilo que possa ser, contra toda a nossa vontade, toda a nossa política, um maior crescimento, infelizmente, ainda que queremos acreditar conjuntural e por um período curto de tempo, de um maior aumento da recolha não seletiva e, consequentemente, uma maior necessidade de espaço de aterro para depositar os resíduos. Todas as inspeções que estavam previstas terão concluídas até ao verão. É um facto, a pandemia atrasou essas mesmas inspeções e perturbou esse calendário. Para os resíduos orgânicos, a estratégia é, obviamente, a recolha seletiva dos biorresíduos. E a recolha seletiva dos biorresíduos, não só nas casas de cada um de nós, como a recolha seletiva dos biorresíduos em algumas unidades comerciais de grande dimensão. São essas que acabam, por exemplo, por chegar ao aterro de Valongo. Como sejam e desculpem se estou a ser injusto, mas sei que todos me percebem desta forma, como sejam os continentes e os pingos doces de grande dimensão, e peço desculpa só estar a dizer uma marca, estou até a ser injusto, mas sei que todos me entendem. Mas é por isso que esses resíduos orgânicos ali chegam. E é isso que nós verdadeiramente teremos que mudar. Sr. Tiago Carvalho, a minha informação de facto é a que vem da IAPA, e eu não tenho nada a acrescentar àquela que vem da IAPA. Dizer que eu não disse que o mau cheiro vem da ETAR, o que não quer dizer que parte dele não possa vir. O mau cheiro que vem do aterro vem do facto de a Câmara de Valongo ter barrado a possibilidade dos lixiviados serem tratados na ETAR. Isso é que é verdade. E por isso sim, sabendo que isso assim é, eu intercedi num telefonema particular, mas que aqui foi revelado e que não tem segredo nenhum, para a resolução do problema, com o objetivo dessa ligação ser feita. Esses lixiviados estão a ser tratados em algum sítio, como é evidente, lançados para o rio é que não estão. Só que saem dali em caminhão de cisterna e ficam depositados durante algumas horas até que o caminhão de cisterna os tira de lá. E se de facto eles fossem tratados na ETAR, o cheiro era muitíssimo menor. Uma vez mais, a recolha dos biorresíduos é aquilo que melhor devemos fazer. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, com todo o respeito pelas suas fontes de informação, eu confesso que me custa a entender esta perspectiva que é sempre a mesma. Se a administração dá razão ao Bloco, a administração faz bem. Se a administração não dá razão ao Bloco, a administração não faz bem. Isso aí, deixe-me que lhe diga, Vossa Excelência é, como diria um comentador televisivo, sempre ela igual a si mesma. Não há aqui novidade nenhuma. Ó Sr. Deputado, a jornada principal foi convidada para consultar toda a informação. Apareceu ou não apareceu? Todos os técnicos que têm participado nestas matérias têm sido unânimes relativamente às opiniões que têm sobre o que corre bem, sobre o que corre mal, sobre aquilo que melhorou. Isso, para a Vossa Excelência, não interessa nada. Rigorosamente nada. Sim, sim. É óbvio que devem ser pensado e bem pensado aquilo é o distanciamento dos aterros às habitações. Eu tive até, de facto, uma vez, no privado do Presidente da Câmara de Valongo, a garantia de que o aterro tinha sido licenciado contra aquilo que dizia o PDM e no dia a seguir, imediatamente, mandar-me essa mesma explicação. Já se passaram muitos dias a seguir. Essa explicação nunca chegou. Sr. Deputado Alma Rivera, já reparou que aquilo que o PCP está a fazer é mesmo a criação de um monopólio privado? É isso que Vossas Excelências desejam quando dizem que, ao contrário do que diz a lei, todos os resíduos de amianto têm que ser tratados, têm que ser depositados num aterro para resíduos perigosos. Portanto, que fique lá, não tenha mais pequena dúvida, desculpe lá, é mesmo a minha vez, ouvia com todo respeito. O PCP está aqui a defender fervorosamente, apaixonadamente, a criação de um monopólio privado que seja o único destino possível dos resíduos de amianto. E aquilo que eu sei dizer é aquilo que já foi dito, é que de facto os resíduos de amianto, quando depositados, encapsulados e separados de outro tipo de resíduos, não em células que podem ser certamente comuns, mas em alvéolos próprios, podem mesmo coexistir num aterro para resíduos banais. Mas eu sei que não é só o PCP e o Bloco que defendem este monopólio privado. O seu dono também defende este monopólio privado. Sr. Deputado André Silva, o Sr. Deputado André Silva tem sempre todo o direito a perguntar-me o que deseja, mas fazer-me perguntas sobre o papel do concedente relativamente à EGF não deixa de ser irónico, porque eu já ouvi aqui o Sr. Deputado André Silva a defender de forma transparente que o Estado não deve ter poder nenhum como concedente na concessão da EGF. O Sr. Deputado já o disse aqui, de forma absolutamente clara e até, ao tempo, insidiosa, dizendo de forma evidente que a lei está perfeita e que o contrato de concessão da EGF não deve ter concedente, porque a ERSAR é mais do que bastante para desempenhar esse papel. Essa foi, de facto, uma posição em que vi muito o neoliberal a sair do armário, sustentada por Vossa Excelência e não só por Vossa Excelência. Sra. Deputada Mariana Silva, de que resíduo estamos a falar quando vem de Itália? Eu digo, repito e insisto, estamos a falar de resíduos que são tratados e que são estabilizados exatamente iguais àqueles que são produzidos à volta daqueles que são produzidos em Portugal. Não tem qualquer tipo de perigosidade, precisamente até porque existe um transporte transfronteiriço, como imaginam, o olhar sobre eles, as análises que são feitas, são até muito maiores. Mas sim, nenhum de nós gosta de aterros. Eu recordo bem um país que só tinha lixeiras. Recordo muito bem um país que só tinha lixeiras. Nenhum de nós gosta de aterros e é absolutamente necessário ir mais além. Com a certeza de que não me chocam menos as notícias que referem os maus cheiros no aterro da Récia e Valongo do que as notícias que dizem que nas serras de Valongo existe lixo depositado clandestinamente. Não me chocam menos as segundas notícias que as primeiras. Este não é um trabalho simples. Este é um trabalho, de facto, que tem vindo a ser feito. Os números de 2019, no que a reciclagem diz em respeito, são de facto números que já nos fazem sentir mais orgulhosos do que relativamente aos anos anteriores. Mas parece muito claro que tem que haver aqui um compromisso de todos e um compromisso de todos no que diz respeito à construção de uma política de resíduos que não deixe dúvidas sobre quais são as nossas opções. E nessa política de resíduos, o uso do descartável tem que ser, obviamente, marginal. Ficar associado apenas aos sítios onde não pode ser de outra forma, como sejam, por exemplo, os serviços de saúde. E é absolutamente fundamental o caminho que temos que fazer aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta audição, eu vou propor...